Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em viagem à Arábia Saudita, presidente Lula apresenta a empresários oportunidades de investimento e negócios em áreas como energia renovável e biocombustível.
E ressalta potencial de parceria entre os dois países.
Não é apenas saber quanto que o fundo da Arábia Saudita pode investir no Brasil, mas é saber também quanto que os empresários brasileiros podem investir na Arábia Saudita. E esse novo jeito de fazer política externa pode mudar um pouco a face do comércio mundial.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Diminuir a dependência externa de fertilizantes.
Novo plano nacional para o setor é aprovado. Luana Karen.
O objetivo é chegar a 2050 com uma produção nacional capaz de atender entre 45% e 50% da demanda interna.
Transformar sonhos de crianças de baixa renda em realidade neste Natal.
É a campanha Papai Noel dos Correios.
Vamos saber mais em uma entrevista ao vivo com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Patins, skate, bicicleta.
Bola, bonecas, patinete e roupas.
Tem de tudo nos pedidos que chegam até o Papai Noel dos Correios.
Nas cartas, a letrinha infantil e os desenhos caprichados mostram a esperança das crianças em ver seu desejo de Natal atendido.
E quem quiser entrar nessa corrente de solidariedade, que já dura 34 anos, pode adotar uma cartinha.
Quem traz os detalhes para a gente é o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. Boa noite, presidente. Bem-vindo.
Boa noite. Muito obrigado pelo convite.
Fim de ano chegando, milhares de crianças aguardando aí a chegada do Papai Noel dos Correios. Qual é a expectativa da campanha para esse ano?
É a melhor expectativa possível. Acho que a campanha sempre foi uma campanha muito bonita, muito bem sucedida, mas esse ano ela é especial. Ela é especial porque a gente conta com um apoio muito importante do governo federal, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ministro Paulo Pimenta, e também do próprio presidente Lula, que também muito emocionado aí, gravou um depoimento sobre a importância dessa campanha do Papai Noel dos Correios.
Presidente, quais são os presentes mais pedidos pelas crianças e quem quiser atender a esses pedidos, como é que pode pegar uma cartinha?
É, isso é um pouco desses presentes que vocês citaram mesmo. As crianças gostam do quê? Quer uma bola, que é uma pulseirinha, livros, sabe, uma bicicleta. Então são pedidos muito de crianças mesmo, e essas crianças são crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, são crianças que os pais não conseguem comprar um presente, não conseguem, né, porque a gente sabe como a vida do brasileiro é apertada. Então essas crianças têm essa esperança de receber esse presente no final do ano por meio dessa campanha do Papai Noel. Então quem quiser adotar uma cartinha, basta se dirigir a uma das agências dos Correios, ela fica fixada no mural, ou ainda entrar no nosso próprio site. No nosso site tem um link que você também pode baixar essas cartinhas virtuais. Mas grande parte dos presentes e das cartas que nós distribuímos hoje, elas vêm das escolas mesmo, de escolas que se cadastram no nosso programa, de crianças da primeira à quinta série, que as professoras inclusive ajudam as crianças, né, a escrever as cartas. Isso também tem um caráter pedagógico interessante. E após essas cartas serem adotadas pelos padrinhos, pelas madrinhas, a gente disponibiliza todos os presentes nas próprias escolas.
O senhor falou das escolas de primeiro a quinto ano, né? Quais são os critérios de seleção dessas cartinhas? Tem, por exemplo, limite de idade?
Em geral, são de crianças que estão da primeira à quinta série. Então, de primeira à quinta série, nas escolas mesmo, as professoras e os diretores das escolas organizam as turmas e elas escrevem essas cartas para nós. Mas também tem as cartas das crianças, às vezes a escola não é cadastrada e a criança também tem, né, o desejo de ter um presente. Então, basta que ela leve a cartinha até o correio e o correio pendura no mural para que possa entregar. Ou ainda, que ela escreva essa carta virtual e virtualmente pode fazer também a colocação ali no nosso site, o upload no nosso site, para que você adote essa carta também de modo virtual. Importante destacar que uma vez que o presente chega para os Correios, nós que somos responsáveis pela logística inteira para que esse presente chegue até a casa das crianças.
Não tem custo, né, de envio aí?
De modo algum. Isso é uma campanha que os Correios fazem justamente para isso, para retribuir à sociedade brasileira, retribuir ao povo brasileiro todo o carinho que existe em relação à nossa empresa, a importância que a empresa tem para o povo brasileiro. É uma empresa democrática, uma empresa que atende todos os cantos do país, a única empresa pública que está presente em todos os municípios.
Qual que é o site? Você mencionou que o site pode ser usado tanto para pegar a cartinha quanto para a criança fazer o upload.
Exatamente.
Né? Qual que é o site?
O nosso site é correios.com.br ou ainda o blog, que é o blogdonoel.correios.com.br.
E qual é o prazo da campanha? Até que dia as pessoas podem deixar o presente em um dos pontos dos Correios?
A campanha ela é organizada muito por estado, porque a gente também tem a nossa divisão ali por superintendências. Em geral, os presentes vão ser entregues ali a partir do dia 14 de dezembro. Do dia 14 ao dia 18 de dezembro é o que a gente está preparado para iniciar a entrega desses presentes. Então as cartas podem ser deixadas aí até próximo a essas datas aí. Todos os presentes serão entregues.
Presidente, vamos mudar de assunto um pouquinho, porque... A gente acabou de passar pelo período de Black Friday, que é uma data muito importante para os Correios, né, por conta das entregas que, por sinal, imagino que ainda estejam sendo feitas. E aí queria que o senhor comentasse como é que foi a preparação da empresa esse ano para essa movimentação que cresce nesse período e qual é a expectativa de números quando esses pacotes referentes a Black Friday terminarem de serem entregues.
Sim, é um período que é muito importante para a empresa, esse período de final de ano em que as entregas se intensificam, então a gente tem uma preparação que vem ao longo do ano para que a gente possa atender da melhor maneira possível a população. Então a gente adapta toda a nossa logística para que essas mercadorias tenham a vazão o mais rápido possível, porque o povo hoje compra e espera que a mercadoria seja entregue num curto espaço de tempo. Então, assim, tivemos essa preparação durante o ano todo. Hoje a gente tem entrega no mesmo dia, inclusive. Estamos também modernizando as nossas unidades para que a gente possa atender melhor ao povo brasileiro. Então, a gente tem uma expectativa boa em relação a Black Friday, em comparação com o ano anterior. A nossa expectativa é de que haja um aumento aí de postagens em torno de 9% comparado com o ano anterior.
Presidente, vamos falar um pouco agora de como foi esse ano para os Correios, né? A gestão da empresa sofreu mudanças, né? Quais estratégias e planos foram mudados?
É um ano, de fato, de muitos desafios. A empresa era uma empresa que estava sendo preparada para ser privatizada. É uma empresa que a gente pega, assume um corpo funcional desmotivado, um corpo funcional que estava ali, né, na beira de ter sua empresa entregue para a iniciativa privada. E como primeiro ato do mandato do presidente Lula, o presidente Lula retira os Correios da lista de privatizações. Então, os Correios têm uma função muito importante para a sociedade. Estamos, sim, reestruturando a empresa. A empresa passou por, como passa, queriam privatizar a empresa, ela passou por um processo, né, de desvalorização, um processo em que não houve investimento na empresa ao longo desses anos. O resultado, às vezes, a gente percebe pelo número de reclamações que existem em relação à demora e falta, né, de eficiência. Então, o trabalho nosso é muito focado nisso hoje, em melhorar a nossa eficiência. O trabalho nosso é focado hoje também em diversificar. Os Correios para o ano que vem será uma empresa completamente diferente do que é esse ano. Nós vamos trazer novos produtos para dentro das agências. Nós vamos trazer seguro para vender para a população, nós temos seguros a preços populares para que a população de baixa renda também possa ter algum tipo de proteção. Então a gente vai reestruturar também a nossa parte de comércio eletrônico com possibilidade de marketplace, pensamos em retomar inclusive parte de um banco digital também. Então a gente vai criar uma gama de produtos e de serviços para que possamos atender melhor a população brasileira.
Tá certo, nós conversamos com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. Obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, presidente.
Foi um grande prazer estar aqui hoje.
O oportunidade de investimentos, principalmente na área de energia renovável, agenda prioritária para os próximos anos.
No último dia de viagem à Arábia Saudita, o presidente Lula participou hoje de um encontro com empresários sauditas e brasileiros e representantes do governo, dos governos dos dois países.
O presidente ressaltou o potencial de crescimento da parceria bilateral.
Brasil e Arábia Saudita já movimentaram mais de 5 bilhões de dólares em trocas comerciais até outubro deste ano, principalmente na área de fertilizantes químicos e alimentos.
De Riad, na Arábia Saudita, a repórter Jéssica Gonçalves traz mais informações.
A mesa redonda Brasil-Arábia Saudita reuniu ministros, autoridades e empresários brasileiros e sauditas para discutir oportunidades de investimentos e negócios em áreas como energia, biocombustíveis, hidrogênio verde, ciência e tecnologia e segurança alimentar. Anfitrião da mesa redonda, o ministro do Investimento da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih, destacou a posição dos dois países como líderes econômicos de suas regiões e defendeu uma parceria mais forte e estratégica. O ministro brasileiro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou as possibilidades de investimentos no país por meio de projetos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
O Brasil, portanto, quer ampliar essas parcerias público-privado. Convidamos para que possamos conhecer detalhadamente cada um desses projetos.
Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o protagonismo regional dos dois países para uma governança global mais eficiente.
Nossos países, pela importância regional que cada um de nós tem e pela importância mundial, pelos fóruns que frequentamos de forma comum, nós temos um papel muito importante em dar suporte às nossas lideranças, tanto aqui na Arábia Saudita quanto no Brasil, no âmbito do G20, no âmbito dos BRICS, para fortalecer os laços econômicos.
O presidente Lula convidou a nação saudita para se tornar parceira do Brasil no avanço de uma nova matriz energética e ressaltou o comprometimento brasileiro no enfrentamento das questões climáticas e na priorização de fontes de energia renovável.
Nós vamos diminuir o desmatamento até 2030. Nós queremos chegar a desmatamento zero na Amazônia. Nós vamos fazer todo o possível para que a gente faça do Brasil o centro do mundo na produção de energia alternativa. Porque acho que nós precisamos todos trabalhar com muita responsabilidade para descarbonizar o planeta.
Também nesta quarta-feira, a Embraer e empresas sauditas assinaram acordos de cooperação em projetos nas áreas de aviação civil, defesa e segurança e mobilidade aérea urbana, incluindo um memorando de entendimento para operações de táxi aéreo com a IVE, o carro voador fabricado pela Embraer. O presidente Lula seguiu viagem para o Catar e deve participar nesta quinta-feira de um fórum com empresários e de reunião com o emir do país, Tamim Bin Hamad. E a previsão é que ele chegue na sexta em Dubai para a COP28, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2023. De Riad, na Arábia Saudita, Jéssica Gonçalves.
Os fertilizantes ajudam a aumentar a produtividade do solo, fornecendo o equilíbrio certo de nutrientes para cada tipo de cultura.
Atualmente, mais de 87% dos fertilizantes utilizados na produção agrícola brasileira é importado de outros países.
Para diminuir essa dependência externa de um item tão estratégico, foi aprovado hoje um plano nacional.
O plano prevê a reativação de fábricas e incentivos a novas plantas industriais.
Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil importa mais de 87% dos fertilizantes usados na agricultura. O custo chega a 25 bilhões de dólares por ano. A dependência externa também leva a um risco maior de desabastecimento e a inadequação dos insumos importados ao solo e clima brasileiros. Para fazer a indústria nacional ganhar protagonismo no assunto, foi aprovado o Plano Nacional de Fertilizantes, como afirmou o presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
A meta do Plano Nacional de Fertilizantes é nós diminuirmos essa dependência e nós podermos ter uma segurança alimentar melhor no país.
O objetivo é chegar a 2050 com uma produção nacional capaz de atender entre 45% e 50% da demanda interna. Entre as ações está a reativação, conclusão e ampliação de fábricas de fertilizantes. O plano também sugere a criação de um programa especial de fomento, estímulos à captação de investimentos estrangeiros e linhas de financiamento para a cadeia produtiva. Segundo o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, a retomada do regime especial da indústria química é outra ação no pacote de apoio à produção nacional. São R$500 milhões neste ano e R$1 bilhão em 2024.
O presidente Lula lançou o REIC, Regime Especial da Indústria Química, para dar mais competitividade ao setor petroquímico, químico, reduzindo a carga tributária para insumos como nafta, benzeno, tolueno, etano.
O Plano Nacional de Fertilizantes propõe também a criação do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas, que deve funcionar a partir de 2025 no Rio de Janeiro. Reportagem Luana Karen.
O governo está oferecendo crédito para investimentos em inovação voltados a micro, pequenas e médias empresas.
O setor é o maior responsável pela geração de empregos.
Em reunião hoje com representantes do Fórum Permanente de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre o programa Brasil Mais Produtivo, relançado esse mês.
Alckmin ressaltou o volume de investimentos previstos no programa e o efeito que eles devem ter para a modernização da cadeia industrial brasileira.
Você estimular a atividade empreendedora, você apoiar o pequeno para que ele possa sobreviver e crescer, é relevante e crescente. Eu destacaria aqui o Brasil Mais Produtivo. O governo vai colocar R$2 bilhões para tirar os gargalos e melhorar a digitalização das micro e pequenas e médias indústrias e empresas de maneira geral.
Ao todo, 200 mil empresas devem ser atendidas pelo programa para melhorarem a produtividade, gestão, eficiência energética e implementarem novas tecnologias.
Quer saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região?
É simples, basta acessar o site gov.br/tanamão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp.
Pronto, agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em atualizações.
Depois, basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta.
Tá na mão.
Tá na mão.
Quem pediu a reaplicação do Enem já pode conferir se a solicitação foi atendida.
A opção estava disponível para estudantes que precisaram faltar algum dos 2 dias de prova do Enem por motivos previstos no edital, como falta de luz ou sintomas de doenças.
Também puderam recorrer pessoas que não puderam fazer o exame porque o local da prova estava a mais de 30 quilômetros da casa.
O resultado do pedido de reaplicação está disponível na página do participante na internet, em enem.inep.gov.br/participante.
Moradia, saúde, emprego, transporte.
A ponte entre as necessidades dos cidadãos lá na ponta e as políticas públicas passa pelos municípios.
Por isso, para ouvir os gestores municipais e conhecer as demandas, o ministro das Cidades, Jader Filho, participou hoje da Frente Nacional de Prefeitos.
Ele fez um balanço das entregas do programa Minha Casa Minha Vida, que deve chegar a 500 mil unidades contratadas neste ano, e antecipou sobre as próximas seleções.
O ministro das Cidades, Jader Barbalho, esteve reunido nesta quarta-feira com gestores municipais em mais uma Frente Nacional de Prefeitos. Ele destacou oportunidades com o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e fez um balanço das entregas do Minha Casa Minha Vida, que deve chegar a 500 mil de unidades habitacionais financiadas até o final do ano.
Nós reduzimos a taxa de juros e nós ampliamos O teto, que estava em 270, por faixa 3, nós elevamos para 350. O resultado disso é que a meta para este ano era de 375 mil unidades habitacionais e nós já estamos em 420 mil unidades habitacionais. E nós queremos chegar até o final do ano em cerca de 500 mil unidades habitacionais.
O ministro Jader Barbalho pediu ainda a colaboração dos prefeitos em relação aos prazos para assinatura de contratos relativos às propostas já firmadas dentro do Minha Casa Minha Vida e adiantou que devem ser abertas outras 3 seleções até o final do ano.
A seleção do entidades, que são aquelas entidades que lutam pela moradia, e nós temos o Minha Casa Minha Vida Rural. Só aí serão mais 58 mil unidades que serão selecionadas e a gente quer publicar até o dia 15, as novas seleções dos municípios abaixo de 50 mil habitantes, que a gente está estimando entre 15 e 20 mil novas unidades.
O governo também está trabalhando para destinar em torno de 10 mil unidades para atender áreas de risco, em especial aquelas que estão em localizações geograficamente mais graves. Reportagem Cleide Lopes.
E uma pequena correção, ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.
Um em cada 4 motoristas de veículos pesados foi autuado por descumprimento da lei do descanso.
Esse é o principal resultado de uma operação que fiscalizou a jornada de trabalho desses motoristas nas estradas do país.
A fiscalização foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho.
A operação realizou fiscalizações em 4 estados: Rondônia, Bahia, Paraná e São Paulo e no Distrito Federal. Durante a força-tarefa foram verificadas irregularidades como jornada excessiva de trabalho, descanso insuficiente e uso de substâncias químicas pelos motoristas para cumprir os prazos de entrega. O problema da fadiga dos motoristas é uma das principais causas de acidentes com veículos pesados. Segundo dados da operação, 1 em cada 4 motoristas fiscalizados foram autuados por descumprirem a lei do descanso. De acordo com a PRF, em 3 anos, o número de infrações de motoristas que desrespeitaram a lei do descanso saltou de 375 para mais de 32 mil, uma alta superior a 8 mil%. A Polícia Rodoviária Federal tem reforçado as operações para a conscientização dos motoristas para o respeito às leis de trânsito e adoção de um estilo de vida saudável. Carolina Lima, para a Voz do Brasil.
Motoristas que ainda não realizaram o exame toxicológico ou estão com o teste vencido vão receber um alerta direto no celular, por meio do aplicativo da carteira digital de trânsito.
O teste é obrigatório para condutores das categorias C, D e E, como caminhões e ônibus.
A Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, também vai encaminhar uma mensagem por e-mail a todos os condutores que ainda não fizeram o teste e tiverem o endereço eletrônico cadastrado no sistema.
O prazo para que esses motoristas regularizem a situação vai até o dia 28 de dezembro.
A partir de janeiro, pescadores e pescadoras artesanais que são beneficiários do Seguro Defeso e que também têm direito ao Bolsa Família vão poder receber os 2 pagamentos dos 2 auxílios ao mesmo tempo.
É o que explicou o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, durante o programa Bom Dia Ministro de hoje, transmitido pelo canal GOV.
Podem sim e serão, a partir do dia 1º de janeiro, recebidos sem prejuízos. Porque um é um programa que o governo promove para preservar as espécies durante o período em que o profissional da pesca está impedido de exercer a sua atividade. O outro é um programa de complementação de renda, não é? E, portanto, se o pescador ele está incluído naquela faixa que pode perceber que não tem uma renda, que permita que ele se sustente e, portanto, ele está apto a receber o Bolsa Família, ele receberá nesse período do Seguro Defeso os 2 programas sem nenhum prejuízo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para verificar
indícios de irregularidades nas obras da nova subida da serra, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A rodovia é concedida à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora, desde 1995. O TCU identificou sobrepreço no orçamento da obra, além de deficiências e desatualização nos projetos básico e executivo. A recomendação do tribunal é de paralisação das obras, já que as irregularidades são consideradas graves. O TCU também determinou à Agência Nacional de Transportes Terrestres que envie informações sobre a situação financeira e orçamentária da obra, detalhando os valores já executados. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF fixa tese em recurso que discute liberdade de expressão e direito à indenização.
Após reunião no TST, entidades de trabalhadores rejeitam proposta de piso nacional da enfermagem.
Em Goiás, homem que preparou atos de terrorismo é condenado.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do STF fixa tese para decisão de recurso que reconheceu a responsabilidade dos veículos de comunicação por matérias caluniosas, para fins de indenização por danos morais.
De acordo com a tese, a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa veda qualquer espécie de censura prévia, mas admite a possibilidade posterior de análise e responsabilização. Marcelo Della Libera.
O plenário do Supremo Tribunal Federal já havia julgado o recurso extraordinário em agosto deste ano em sessão virtual. Na ocasião, os ministros, por maioria, entenderam que houve negligência do Jornal Diário de Pernambuco ao publicar matéria em que o entrevistado atribuiu prática de ato ilícito ao ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho. Na sessão desta quarta-feira, os ministros fixaram a tese de repercussão geral que vai guiar as decisões de todos os tribunais de justiça do país sobre o tema. Em caso de publicação de matéria em que o entrevistado atribui falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística poderá ser responsabilizada civilmente quando houver indícios concretos da falsidade da imputação e quando o veículo deixar de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos.
Cuidadora que assinou o contrato para internação do patrão não terá de pagar dívida com o hospital.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Ao acompanhar o patrão até o hospital, a cuidadora assinou em nome próprio os documentos exigidos para viabilizar a internação. Após a morte do paciente, o hospital ajuizou a ação para cobrar as despesas tanto do espólio quanto da profissional. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença para incluí-la, só que a terceira turma do STJ considerou que, embora a cuidadora tenha assinado os termos de responsabilidade e de assunção de dívida para que o patrão pudesse ser internado, houve vício de consentimento na contratação do serviço e o hospital falhou no dever de informá-la sobre as obrigações que estava assumindo. A relatoria foi do ministro Moura Ribeiro.
Após reunião no TST, entidades de trabalhadores rejeitam proposta da Confederação Nacional de Saúde sobre piso nacional para enfermagem.
A categoria deve apresentar uma contraproposta. Michele Chiapa.
Em reunião unilateral realizada no Tribunal Superior do Trabalho, as entidades de representação dos trabalhadores da saúde rejeitaram a proposta apresentada pela Confederação Nacional de Saúde para a implantação do piso nacional dos profissionais de enfermagem do setor privado. A categoria ficou de apresentar uma contraproposta até o dia 4 de dezembro. A negociação está sendo conduzida pelo vice-presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. A mediação nacional não inviabiliza as negociações locais e regionais.
TSE aprova com ressalvas a prestação de contas de 2018 do PSOL.
Com a decisão, o partido deve devolver aos cofres públicos. Carol Lasnô.
Os ministros determinaram que o PSOL devolva R$ 891 mil reais aos cofres públicos. Isso por causa de problemas no uso do fundo partidário em 2018. O relator do caso, o ministro Ramos Tavares, destacou que as irregularidades cometidas somaram 5,9% dos recursos do fundo recebidos pelo partido naquele ano. Para o relator, o percentual e o quantitativo são relativamente baixos no contexto geral, o que permite a aprovação das contas, mas com ressalvas.
Justiça Federal condena homem que preparou atos de terrorismo em Goiás.
A ação penal foi proposta pelo Ministério Público Federal. Marissa Omena.
O homem passou a ser investigado depois que denúncias anônimas relataram comportamentos agressivos em ambiente de trabalho, além de vídeos do Estado Islâmico e imagens de granadas colocadas no status do aplicativo WhatsApp. Após busca e apreensão na casa do réu, foram encontradas grandes quantidades de munições dos mais variados calibres, além de uma granada de morteiro de alto poder destrutivo. A pena foi fixada em 6 anos de prisão com base na lei antiterrorismo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou o Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto que garante recursos para programa de combate à evasão escolar no ensino médio.
Segue para sanção proposta que tributa fundos exclusivos de investimento no país e aplicações financeiras no exterior.
Plenário vai analisar PEC que transfere para a reserva militares que se candidatarem a cargos eletivos.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta que retira dos limites impostos pelo teto de gastos em 2023 as despesas com pagamento de poupança de incentivo à permanência e conclusão voltado para estudantes do ensino médio.
Um dos objetivos do projeto é combater a evasão escolar nessa etapa. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei complementar de Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que retira do limite anual de gastos do governo as despesas com a poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes do ensino médio, criada esta semana via medida provisória. O projeto assegura que os gastos da União com o programa não serão contabilizados nos limites impostos pelo novo arcabouço fiscal. O projeto também autoriza o Executivo a usar recursos do Fundo Social para abastecer a iniciativa. O relator, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, destacou a quantidade de estudantes que podem ser alcançados com a aprovação da proposta.
Nós estaremos possibilitando que milhões de jovens brasileiros que possam ter as condições necessárias com estes recursos de não evadir, de não ter que escolher entre a vida e a escola.
Já o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, votou a favor, mas afirmou que o governo não inova na busca de soluções para a educação no país.
E nós estamos vendo que o governo repete velhas fórmulas, velhos projetos para enfrentar problemas que foram gerados muitas vezes pelo corporativismo e pela falta de audácia, de ousadia e de coragem de enfrentar verdadeiramente a grande deficiência da nossa educação.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Os senadores aprovaram também o projeto que vai taxar investimentos de brasileiros no exterior. A equipe econômica estima uma arrecadação de 20 bilhões de reais no ano que vem. Repórter Érica Christian.
O projeto passa a cobrar uma alíquota de 8% de imposto de renda sobre os fundos exclusivos de uma só pessoa para quem declarar os rendimentos até dezembro deste ano, com pagamento em 4 parcelas. A partir de 2024, a taxação semestral será de 15% para fundos de longo prazo e de 20% para os de curto prazo, de até 1 ano. A proposta também tributa em 15% as chamadas offshores, fundos de investimentos de brasileiros em paraísos fiscais. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, destacou que a arrecadação estimada é de 23 bilhões e meio de reais.
Primeiro, contribuirá para a meta do déficit primário de zero. E em segundo lugar, estamos tributando quem nunca foi tributado. É tributando os grandes ricos do país. É menos de 0,5% da população. Aqueles que têm riquezas fora do Brasil.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, alertou que esse projeto não vai garantir uma arrecadação permanente.
Isso é uma receita que vai acontecer esse ano, não vai se repetir nos anos seguintes, o que é certamente mais um motivo para fragilizar as contas públicas e aumentar nosso endividamento.
O projeto também tributa os lucros das entidades controladas por pessoas físicas residentes em paraísos fiscais e isenta do pagamento do imposto de renda investimentos nos fundos em cadeias agroindustriais, afiagros, e nos imobiliários que tenham no mínimo 100 cotistas.
Um acordo entre os senadores da Comissão de Assuntos Sociais permitiu a aprovação do projeto que cria o plano de vacinação em escolas públicas.
A identificação dos alunos que não foram vacinados foi retirada do projeto, como informa o repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que cria o Plano Nacional de Vacinação em Escolas Públicas depois da supressão do artigo que permitia a identificação dos alunos que não comparecessem no dia da imunização. Mesmo acatando a emenda, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ponderou sobre o risco de transmissão de doenças em ambiente escolar.
Mas tem algumas questões que precisam ser discutidas e em algum momento serão no Brasil. Por exemplo, existem muitos estados nos Estados Unidos que, tudo bem, a criança não precisa ser vacinada, não é obrigado. Mas ela também não pode frequentar a escola. Por quê? Uma criança não vacinada, ela pode levar para a escola doenças infecciosas que podem ser transmitidas para as outras crianças cujas famílias tiveram a preocupação de garantir a vacinação.
O projeto que cria o plano de vacinação em escolas públicas será analisado agora pela Comissão de Educação.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que prevê a transferência para a reserva de militares das Forças Armadas que se candidatarem a cargo eletivo.
A PEC apresentada pela liderança do governo seguiu para análise do plenário. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, determina que o integrante das Forças Armadas, no ato do registro da candidatura, fica transferido para a reserva, que poderá ser remunerado ou não, dependendo do tempo de serviço do militar. O relator Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo.
A PEC se fundamenta na necessidade de que os militares possam desempenhar com total confiabilidade seu papel na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na manutenção da lei e da ordem.
A PEC, no entanto, recebeu críticas do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro.
Nós não vemos o mesmo tratamento querendo ser dado a outras carreiras de Estado que têm talvez até mais influência ou possibilidade de promover algum desvirtuamento da máquina pública do que os militares.
As regras para militares dos estados e do Distrito Federal, como policiais e bombeiros, se mantêm as mesmas. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. E se tiver mais do que 10 anos, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade.
A 28ª Conferência do Clima, conhecida por COP28, com sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, começará amanhã.
As reuniões, que contarão com a participação de representantes de 197 países, com o objetivo de abordar e encontrar soluções concretas para reduzir os impactos do aquecimento global, se estenderão até o dia 12 de dezembro.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a contribuição que o Brasil dará ao endossar o compromisso de manter o aumento da temperatura média global em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.
Paim ressaltou ainda que o país buscará recursos para a reparação e uma transição justa para os países em desenvolvimento.
Durante esse importante evento, está prevista uma intensa troca de ideias, negociações e a definição de metas, como foco na construção de estratégias para enfrentar as alterações climáticas que estão acontecendo com chuva ou com seca, sol demais, sol de menos, água demais, hora de menos, em todo o mundo.
Já o senador Jacques Wagner, do PT baiano, acredita que a COP28 será uma das edições mais importantes dos últimos tempos.
Ele ressaltou que todos os brasileiros já estão percebendo os efeitos das mudanças climáticas nos últimos meses. São recordes de calor sendo quebrados dia após dia no Centro-Oeste e no Nordeste.
Outros efeitos do desajuste do clima são as tempestades, as enchentes, as secas e os incêndios florestais, disse o senador. Ao apresentar dados da Deloitte, uma das principais empresas de auditoria do mundo, projetando que se os padrões de emissão de carbono atuais forem mantidos, até 2070, a economia mundial vai perder mais de 840 trilhões de reais.
Jacques Wagner destacou ainda que os desafios ambientais estão sobre nós como nunca antes. E este ano, as negociações precisam avançar de maneira categórica.
Será necessário debater tópicos como que é necessário para centrar as decisões na natureza, as pessoas, as vidas e os meios de subsistência. Como acelerar a transição energética e reduzir as emissões do setor antes de 2030? Cumprir promessas antigas e estabelecer o quadro para um novo acordo financeiro, visando financiamento climático acessível, disponível aos países em desenvolvimento.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova marco legal para a produção de hidrogênio verde, o combustível do futuro.
Deputados ampliam prazo para vítima de violência doméstica fazer queixa contra agressor.
Comissão reúne atletas, governo e gestores para discutir o futuro do esporte no Brasil.
Boa noite. A Comissão do Esporte reuniu atletas, governo e gestores esportivos para debater com os parlamentares o futuro do esporte no Brasil. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a abertura do primeiro Fórum Legislativo do Esporte e tem mais informações.
A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados reuniu parlamentares, representantes do governo, atletas e gestores esportivos na abertura do primeiro Fórum Legislativo do Esporte, um evento de 2 dias com foco na construção de políticas públicas para o setor. Parlamentar licenciado e atual ministro do Esporte, André Fufuca, indicou que a pasta tem trabalhado para ampliar o orçamento do esporte nacional em seus diferentes níveis. Fufuca citou como exemplo a negociação com o parlamento e o governo para a derrubada do veto à criação do Fundo Nacional do Esporte, previsto na Lei Geral do Esporte. Ao sancionar a lei, o presidente Lula vetou o fundo sob o argumento de que não havia previsão de receitas orçamentárias para sua instituição. Outra prioridade do Ministério do Esporte, segundo André Fufuca, é o incentivo ao esporte paralímpico.
Quando eu assumi o Ministério tinha o orçamento de 1 milhão para o paradesporto. Eu já coloquei para esse ano 10 vezes. Nós vamos ter, no mínimo, 10 milhões de reais para ajudar o paradesporto no ano de 2024.
Nos últimos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, o Brasil conquistou 343 medalhas, sendo 156 de ouro. O vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Johanson Nascimento, nasceu em Maceió, sem as duas mãos. E somando as Paralimpíadas de Pequim em 2008, Londres em 2012 e Rio de Janeiro em 2016, conquistou 1 medalha de ouro, 3 de prata e 2 de bronze.
Onde tiver uma criança com deficiência em qualquer lugar do Brasil, eu quero que ela tenha a mesma oportunidade que eu tive e transformar a vida de muitas famílias através do esporte paralímpico.
No Fórum Legislativo do Esporte, o primeiro vice-presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Robson Aguiar, também chamou a atenção para a importância dos Jogos Estudantis Brasileiros como embrião de atletas profissionais. O presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, Paulo Maciel, concordou e acrescentou a importância dos clubes na formação de atletas.
O clube no Brasil hoje é como se fosse as universidades nos Estados Unidos. O segmento do esporte é formado lá pelos universitários. No Brasil, o segmento é clubístico. Nós tivemos aqui agora, o meu vice-presidente estava me dizendo aí agora, que 85% dos atletas do PAN tiveram iniciação nos clubes e formação em clubes. Então isso me orgulha muito.
O vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Antônio Laporta, acredita em boas surpresas nas Olimpíadas de Paris no ano que vem, dada as mudanças que ocorreram no COB ao longo dos anos e no foco de atuação do Ministério do Esporte.
Isso vai refletir em Paris. Eu não tenho dúvidas que nós estaremos muito prontos em Paris para repetir o resultado ou melhorar o resultado. Mostramos isso no Pan-Americano, nossos atletas mostraram isso. O trabalho que nós estamos fazendo aqui só reforça essa esperança.
Na opinião do coordenador do Fórum, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, que é presidente da Comissão do Esporte, a educação também é importante para a formação de atletas e a conscientização para a vida pós-atleta.
Enquanto a gente não tiver uma formação educacional adequada e fazendo com que todas essas entidades se unam e façam com que os nossos atletas tenham uma formação para que eles sejam e tenham uma vida pós-atleta.
Segundo Luiz Lima, essa visão deve estar presente também no Ministério do Esporte, para que sejam criadas janelas de oportunidade para os campeões de hoje continuarem sendo exemplo a crianças e jovens, mesmo depois de terem deixado o esporte de alto rendimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Esporte. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, elogia o desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, conquistando a melhor participação do país no evento. Ao todo, foram 205 medalhas, sendo 66 de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. O deputado ressalta que o recorde garantiu ao Brasil o segundo lugar no quadro geral de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos.
Economia.
Chico Alencar, do Rio de Janeiro, destaca a discussão em torno do projeto da Lei Orçamentária de 2024. Ele ressalta que o PSOL apresentou emendas relacionadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, à proteção ambiental e à valorização dos povos indígenas. O deputado pede que o governo federal não imponha limites no orçamento a fim de evitar futuros bloqueios de verbas.
Desenvolvimento regional.
Alfredinho do PT volta a criticar a Enel, empresa responsável pela concessão do serviço de energia em São Paulo, alegando que a cidade enfrenta frequentes apagões, mesmo em condições climáticas normais, devido a falhas de manutenção. No entendimento do parlamentar, a ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica, não pode permitir que a empresa fique impune, depois de gerar tanto transtorno à população.
Ismael, do PSD, alerta para a grave situação de Santa Catarina devido às enchentes, com 180 municípios em estado de emergência e 11 em estado de calamidade pública. O deputado pede que o governo federal libere 100% do FGTS para as pessoas que moram nas cidades afetadas. O parlamentar também sugere a injeção de recursos na economia dos municípios mais prejudicados para combater o êxodo populacional e a escassez de mão de obra.
Para o Tony de Paula, do MDB, o plano de internação involuntária de usuários de drogas apresentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro tem um viés mais eleitoreiro do que social. O deputado questiona a viabilidade da medida sem a preparação adequada dos hospitais municipais e sugere que a prefeitura estabeleça parcerias público-privadas para lidar com o problema dos dependentes químicos da cidade.
Segundo Duda Ramos, do MDB, desde que o Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato do governador de Roraima, Antônio Denário, há uma busca desenfreada por recursos públicos. O deputado relata que Denário endividou ainda mais o Estado com um empréstimo de 805 milhões de reais. Ele lamenta que, em vez de investir na saúde, já que Boa Vista atende as gestantes numa maternidade improvisada de lona, o governador gastou, sem licitação, 17 milhões de reais na feira agropecuária de Roraima.
Agricultura.
Afonso Rando, PP Gaúcho, está preocupado com o tratamento dado pelo governo federal ao agronegócio e pede que o executivo dê mais atenção ao setor que abrange desde a agricultura familiar até o grande produtor rural. O congressista ainda destaca a relevância da preservação ambiental nas propriedades rurais, ressaltando que um terço das áreas de matas nativas e de campos preservados está dentro dessas propriedades.
Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, critica decreto do governo federal que muda regras para a destinação de terras no país. Segundo o parlamentar, a medida impõe restrições à regularização fundiária, especialmente na região norte, atrapalhando os produtores rurais do país. O deputado pede que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA tomem providências para reverter a situação.
Segurança Pública.
General Girão, do PL, teme o retorno da violência ao Rio Grande do Norte. Ele cita entrevista do juiz de execuções penais, Henrique Baltazar, que revelou a intenção de facções criminosas rivais entrarem em conflito novamente. O parlamentar informa ter solicitado a intervenção do Ministério da Justiça para evitar a repetição das cenas de terror ocorridas no estado no começo do ano.
Gisela Simona, de Mato Grosso, elogia a iniciativa do Partido União Brasil de criar o Defesa Lilás, um programa permanente que visa eliminar a violência contra a mulher. Ela explica que o programa está sendo lançado em todo o Brasil para que os mais de 6.500 mandatários do União Brasil sugiram políticas públicas eficazes que possam solucionar o problema.
Os deputados aprovaram um projeto que dá maior prazo para a vítima de violência doméstica fazer queixa contra o agressor. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que aumenta de 6 meses para 1 ano o prazo para a vítima de violência doméstica fazer representação contra o agressor. Entre os crimes de violência doméstica contra a mulher, existem os de ação pública incondicionada, ou seja, crimes em que o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem manifestação da ofendida, como os de lesão corporal. Nesses crimes, não há prazo para a apresentação da queixa. O aumento do prazo proposto valeria para outros crimes de violência doméstica, como ameaça, calúnia, injúria e difamação. A relatora, a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, disse que a violência é um dos fatores de uma discriminação sistemática contra as mulheres.
A violência perpetrada contra a mulher configura-se como uma das mais repugnantes, gravosas e recorrentes modalidades de violação dos direitos humanos em âmbito nacional e internacional. Tal forma de agressão culmina na imposição de lesões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais à vítima, ao mesmo tempo em que perpetua a lamentável disparidade de gênero que aflige a nossa sociedade, ensejando a marginalização e a sistemática discriminação das mulheres.
A proposta que aumenta de 6 meses para 1 ano o prazo para a vítima de violência doméstica fazer representação contra o agressor já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Justiça.
A indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal ainda repercute na Câmara.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a postura de alguns políticos que se silenciam diante da indicação de um ministro declaradamente comunista para o STF. O parlamentar acredita que a nomeação de Flávio Dino ao Supremo coloca em risco temas importantes, como o direito à propriedade privada e à liberdade de expressão.
Para Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, Flávio Dino não tem as prerrogativas necessárias para o STF. O deputado acusa Dino de cometer crime de responsabilidade ao não comparecer à convocação de audiências na Câmara e de contribuir para a prisão de inocentes no inquérito que investiga os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, ao desaparecer com as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça no dia dos ataques.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, também protesta contra a indicação de Flávio Dino para ocupar uma vaga no STF. No entendimento do parlamentar, o atual ministro da Justiça não possui os requisitos de reputação ilibada e de notório saber jurídico. Ele espera que o Senado rejeite o nome de Flávio Dino para atender o desejo da população.
Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, é contra a indicação de Flávio Dino para a Suprema Corte, por acreditar que o cargo não pode ser manchado por ideologias. Para ele, as decisões dos ministros do STF devem ser imparciais e eminentemente técnicas, afastando, portanto, a possibilidade de o cargo ser ocupado por políticos. Ele ainda critica o presidente Lula por desperdiçar a oportunidade de ampliar a representatividade das minorias na mais alta corte do país.
Por outro lado, Vicentinho, do PT de São Paulo, avalia que os ataques à indicação de Flávio Dino ao Supremo ultrapassam os limites do respeito e são injustos. O parlamentar pondera que a trajetória política e jurídica de Flávio Dino se caracteriza pela seriedade e pela competência. Para o deputado, o debate político deve ser respeitoso e jamais pode chegar ao nível do preconceito.
Trabalho.
Leandra Moura, do União de Sergipe, celebra a aprovação do projeto de sua autoria, que dispõe sobre a política de incentivo à contratação de jovens entre 16 e 29 anos para o primeiro emprego formal. Ela ressalta que a medida oferece, em troca, benefícios fiscais à empresa contratante. A deputada agradece o apoio à proposta, que agora segue para análise do Senado.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, está preocupada com o que considera ataques do governo federal à Embrapa. A deputada cita denúncias de aparelhamento da empresa pública, citando a substituição de 43 diretores sem a devida justificativa e sem respeitar as normas da própria Embrapa. Ela afirma que as trocas ocorreram para que membros do PT fossem contratados.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, acusa o governo de São Paulo de cometer arbitrariedades contra os profissionais da educação. Ela denuncia que muitos professores contratados pelo Estado correm o risco de serem demitidos. Além disso, a deputada afirma que mais de 100 mil trabalhadores da categoria não contam com direitos trabalhistas básicos, como, por exemplo, o Fundo de Garantia.
Saúde. Luiz Couto, do PT da Paraíba, está preocupado com o crescente número de pessoas afetadas por doenças mentais. O parlamentar solicita ao governo a elaboração de um programa destinado a oferecer assistência a esse segmento da população, uma vez que, segundo ele, a atual estrutura do SUS não oferece acesso a profissionais médicos e terapias.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o marco legal para a produção do hidrogênio verde, considerado combustível do futuro. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um marco legal para a produção e uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono, considerado o combustível do futuro, estratégico para os esforços de redução das emissões de gases do aquecimento global. O chamado hidrogênio verde pode ser usado como insumo das indústrias de fertilizantes, cimento e petroquímica, além de combustível para veículos como navios e aviões, em substituição a combustíveis fósseis. O texto apresentado pelo relator, deputado Bacelar, do PV da Bahia, foi analisado por uma comissão especial da Câmara sobre transição energética. A proposta cria a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Entre outras coisas, estabelece regras para a certificação das empresas produtoras, define como se dará a regulação e confere o papel de gestor do setor à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O projeto prevê ainda a adoção de incentivos fiscais para a produção, com a criação do regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, batizado de REIDRO. Versões preliminares do relatório de Bacelar previam um regime bem mais amplo de incentivos, mas o texto final acabou limitado à espera de avanços em negociações com o governo. O relator informou que o governo se comprometeu a apresentar uma solução em 15 dias, mas lembrou que o Brasil concedeu 118 bilhões de reais em desonerações para a poluente indústria de combustíveis fósseis em 2022.
Estudos que estão sendo feitos pela área econômica do governo não ficaram prontos, o que nos impediu de ampliar o escopo de incentivos. O relatório cria o REIDRO, mas limita a atuação no que diz respeito ainda à questão da energia elétrica, no que diz respeito à questão dos leilões, que são assuntos que estão sendo debatidos com a área econômica do governo.
O marco regulatório para a produção de hidrogênio verde foi aprovado pelo plenário 2 dias antes do início da COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, que ocorre até 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Especialistas ouvidos em audiências públicas pela Comissão Especial da Câmara apontaram que o Brasil tem recursos naturais e energéticos suficientes para produzir e exportar o hidrogênio verde para o mundo. Uma das vantagens é a matriz energética brasileira, que tem 80% de fontes limpas de energia, o que pode ajudar a diminuir o custo da produção. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, um dos autores do projeto original, junto com a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defendeu a aprovação da proposta, apesar de preferir o texto original, com apenas 2 artigos, no lugar dos 37 com regras para toda a cadeia de produção.
O projeto ainda não é maravilhoso e preferíamos o original. No entanto, é muito melhor a aprovação desse projeto do que não termos nenhum projeto. Haja vista que no Brasil não existe autorização de alguém produzir hidrogênio verde e vender essa energia para a rede. E nós perdemos a oportunidade no Brasil de ser uma Arábia do hidrogênio verde, já que temos muito vento, energia eólica, hidroelétricas. E é necessário essa energia para produzir o hidrogênio verde.
A aprovação foi comemorada como um avanço para o setor energético do Brasil e para o combate à emissão dos gases do efeito estufa. Foi o que disse o deputado Eli Borges, do PL de Tocantins.
Aquela história do Fusquinha que andava movida a água, ela não era mentira. É uma história verdadeira. Basta apenas a separação dessa molécula, tirando o carbono do hidrogênio.
O projeto que cria um marco legal para a produção e uso do chamado hidrogênio verde seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de José Carlos Oliveira, Antônio Vital.
Merlong Solano, do PT, afirma que a União Europeia assumiu o compromisso de investir 2 bilhões de euros na produção de hidrogênio verde no Piauí. O deputado celebra a notícia e ressalta que o hidrogênio verde pode ser encontrado em abundância na natureza, uma vez que pode ser extraído da água e, se produzido com energia solar e eólica, resulta em uma fonte de energia limpa, sem efeitos danosos ao meio ambiente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.